fico impactada toda vez que eu piso aqui. Cidade de Angra dos Reis, a quantidade de marina, a quantidade de negócios. Simplesmente assim, aquele imóvel que tem vista para frente do mar, aquilo é sobre a economia do mar. Aquele container que vem da China, aquilo ali, aquele produto que vem lá, que a gente manda para uma exportação, isso é a economia do mar. Então a gente começa a ver que o mar está em tudo, o que a gente ainda não consegue na Bahia explorar tudo o que os mais de 1.200... Olha só, irmão, o Rio de Janeiro tem 636 quilômetros de litoral, tá? A Bahia tem 1.200. Só que na cidade do Rio de Janeiro, é mais ou menos movimento em torno de 103 bilhões de reais da economia do mar. Tem PIB, que é mais ou menos 15,53% da economia, participa desses relacionamentos com o território marítimo. Quanto de dados nós temos da Bahia em relação à costa baiana? Tá?
Você fala dados, de dados, de pesquisa?
Dados.
A mesma coisa, a gente trabalha com turismo, viu, Dávila? A gente ainda carece no Brasil de uma conta satélite capaz de entender o peso que tem o turismo para a economia desse país. E em especial, esse segmento marítimo que gera bilhões, trilhões, e a gente não tem isso ainda de forma clara, um retrato fiel desse setor, né?
Exato. Olha só, aqui na Bahia da Ilha Grande, da Costa Verde, eu estive na Ilha Grande, Luísa, que lugar fantástico.
É, eu conheço, fantástico.
Turismo regenerativo. E o mais interessante, Luísa, a lancha que estacionou na praia já estava, o guia, que é um marinheiro da comunidade, fala três línguas, Heloísa.
Dávila, eu vi isso em Manaus.
O rapaz da comunidade costeira, que é o marinheiro de uma embarcação, de uma lanchinha pequenininha, trazendo uma colônia de franceses, espanhóis e ingleses. Então, muitas vezes, a gente está perdendo a oportunidade por não capacitar de verdade. De verdade, porque parece que a gente está fazendo e faz um programa, faz outro, mas é muito incipiente.
Mas a que você atribui isso? É gestão privada, é gestão pública, é incentivo, é educação para o mar? Aonde a gente está pecando, Dávila?
A gente no summit que vai acontecer em agosto, a gente pensa que é difícil uma frente dar conta, por exemplo, se for só o setor público. Nós vamos precisar juntar todo mundo que está dentro dessa engrenagem, setor público, setor privado, e a gente tentar entrar em concordância e fazer a diferença. Porque no Rio de Janeiro existe uma Secretaria do Mar do governo do Rio de Janeiro. Existem muitas formas de qualificação dentro desses lugares que são territórios pequenininhos, cidadezinhas, por exemplo, como Conceição do Jacareí. Uma cidadezinha pequenininha, mas que possui uma vista incrível para Angra dos Reis. Condomínios extremos de luxo, então a prefeitura capacita essas pessoas como se fosse assim, aquilo ali é o dinheiro do imposto do município. Então, a quantidade de turistas internacionais que vem, então, destino Brasil, ele está muito conectado ao Rio de Janeiro. O turista internacional, ou ele pousa aqui, ou ele pousa em São Paulo, que às vezes o voo é mais barato. E aí daqui eles vão fazendo as conexões muitas vezes para outros territórios, como Bahia, Amazonas, enfim. E eu acredito que a gente precisa, irmãos, para vender para esse pessoal, a gente precisa capacitar esse povo da nossa terra, porque a gente está marcando bobeira. Eu tenho uma empresa de charter com meu pai, né, e a gente vê que a gente recebe muito turista internacional, espanhóis, americanos, aí na Bahia. Mas poucas pessoas têm condição de conversar com ele nos lugares que a gente leva. Então, deixa de vender e de ganhar em dólar e euro. É só isso que acontece.
Você fala que não é só capacitação profissional, capacitação humana, mas é capacitar também os destinos do entorno, por exemplo, da nossa Bahia de Todos os Santos. Eu vou trazer aqui uma colocação para você. Eu queria muito que o Hélio Magalhães já entrasse. Vamos ver, ele está na Grécia, gente. O cara está navegando. Vamos ver se ele consegue esse sinal para estar aqui com a gente. Mas, Dávila, eu estive em Palma de Maiorca. Eu fiquei impressionada, porque, assim, a cada uma hora sai uma embarcação ali da Bahia de Palma de Maiorca que circula pela Bahia de Palma. E a gente tem lá lugares para ir. Você tem vestiário, restaurantes, lojas, bares, clubes. Então, assim, o barco circula e sai com moradores e turistas. E você tem aonde aportar. Em cada lugar que você aporta, que você atraca, você tem serviço, você tem uma qualidade de oferta de serviço extraordinária. E isso, naturalmente, ativa toda a cadeia produtiva para o segmento. Aqui na Baía de Todos os Santos, há muito a gente bate cabeça com essa questão de aonde ir e quando atraca, o que encontra. Salvo... alguns destinos, como a Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, o que hoje está super bem infraestruturada, aliás, com dois selos de bandeira azul e, nossa, viva para a nossa Bahia. Mas fora esses lugares pontuais, a gente carece muito de educação para o mar, de serviço qualificado para oferecer para nós, que temos que circular pela Baía de Todos os Santos e para quem nos visita.
É, o serviço é incrível. Eu acho que a questão... Bom, eu sou baiana, né? Nasci em Barreiras, mas a gente, quando chega no Sudeste, eu fico impactada com as formas de atendimento. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é capacitar a galera que está nesses ambientes, desde pequenininhos, que existe esse senso de pertencimento sobre detalhamento turístico, por exemplo. Quando o turista vem para um barco, contexto histórico. Então, aqui eu atendo algumas empresas no Sudeste que se tange a passeios de barco, tá? Então, eles têm em torno de 4 ou 5 barcos, onde tem cada marinheiro fala 2 línguas, tá? E um contexto de metodologia para igualar o atendimento no serviço aqui no Rio de Janeiro é que o cliente, ele tem um guia, o marinheiro, ele também vai explorando toda a questão do Rio de Janeiro, explicando para as pessoas durante o passeio. Então, é uma questão histórica. Então, será que a gente sabe a nossa história? Né? Será que
esse povo...
De onde veio o Forte São Marcelo? O que, que aconteceu ali? Toda a questão que envolve, né, ali, o Corredor da Vitória, a gente dá dados. Esse resíduo de Mata Atlântica, o que é? O que, que aconteceu aqui? Então, eu acredito que tem essa questão que a gente tem que vir desde o fortalecimento desse pertencimento, dessa história, para a gente passar para essas pessoas que trabalham com turismo, porque essas pessoas, elas são interessadas nas nossas praias e na nossa história, né? Então, elas querem sair daqui entendendo mais sobre o Brasil, e a gente tem que explicar o que é a nossa Bahia. Se a gente não conseguir fazer isso nas línguas dela, ela não vai conseguir ter uma boa experiência para falar lá fora. Voltar.
Se a gente não sabe, não tem o que falar, né? Não tem o que dizer, não tem o que contar. Davi, eu preciso chamar o nosso primeiro break comercial. Gente, a gente está na expectativa da entrada do Hélio Magalhães, velejador, convidado especial do programa de hoje. Ele está na Grécia, ele está navegando no Mediterrâneo. E eu gostaria muito de ouvi-lo, acho que você também que está nos acompanhando também, para a gente fazer aí um comparativo entre essa nossa Bahia, essas nossas águas e o Mediterrâneo. Né? São comparativos muito interessantes. Mas, Dávila, eu vou chamar o primeiro break. Na volta, a gente vive um momento, eu acredito, muito especial e muito próspero, porque temos hoje a liderança frente à Secretaria de Turismo da Bahia, do secretário Maurício Bacelar, que é um cara que tem tido um olhar muito sensível a questões do mar, né? Para as questões do mar. Eu, semana retrasada, participei do lançamento do avistamento de baleias, né? Ele anunciou quase R$45 milhões na capacitação náutica nesse segmento de avistamento de baleias para todo o estado da Bahia, né? Tem recebido todo mundo e tem reforçado muito essa importância do mar, da nossa Baía de Todos os Santos, da Bahia para o turismo náutico como um todo. Eu queria falar sobre isso, dessa integração entre a demanda dessa economia do mar e de que forma ela tem sido ouvida, percebida e trabalhada por esses gestores públicos que precisam aí apontar o leme para o nosso barco. Eu volto com Davi Laques em instantes. Até já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Prazer de conversar com Dávila Kess, nossa correspondente para a economia do mar. Estamos tratando sobre sustentabilidade, estamos tratando sobre esse belíssimo patrimônio, essa cadeia produtiva do mar que afeta tantas pessoas, né, e pode trazer prosperidade para tanta gente. Estamos aguardando aí a entrada do Hélio Magalhães, navegador, skipper e fotógrafo. Ele está na Grécia, lá pelo Mediterrâneo, navegando. Os ventos não estão muito a favor, mas não dá para peixe, né, Dávila?
Ele está em Montenegro, não é para ver se em Montenegro. Tem Starlink, mas às vezes o barco requer algum cenário ali desafiador e ele disse que ia tentar, então a gente está aqui aguardando e até lá a gente vai contar um pouco dessas informações que você trouxe, Lu. Eu acho que é muito importante citar que realmente uma espacial tem feito um trabalho assim ímpar, né? Foram 85 milhões de dólares aprovados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento por meio do Protetor Nacional, tá? Esse programa de desenvolvimento da Baía de Todos os Santos, ele capacitou, ele fez uma questão de infraestrutura turística, né? Essas questões ali das marinas, foram 4 marinas entregues, atracadouros, então realmente
uma evolução.
Os terminais de Salvador que realmente precisavam muito dessa implantação, porque cada cidadezinha dessa do estado do Rio de Janeiro tem um grande centro de marinas, né? De condomínios que tem essas marinas, como é o caso de Mangaratiba, né? Muito conhecido, a casa que o Neymar.
Ah, eu perdi Dávila, perdi, mas ela volta, peraí que ela volta. A gente está aí vivendo as consequências desse El Niño, né, batendo na porta da gente. Hoje em Salvador amanheceu muita chuva, região metropolitana também, ventos de até 60 quilômetros por hora. Eu sei que a gente está no inverno, né, o sol não está brilhando como deveria, mas o El Niño tem afetado aí enormemente a rotina da vida da gente. A perspectiva não é boa, né, de um acentuado calor e seca no nordeste do país, norte e nordeste do país, chuva e muito frio no sul e sudeste do país. A gente já está vivendo isso e, claro, que informação é tudo, né? Tem muita gente já pedindo para a gente agir com precaução, né? Dar uma abastecida aí na despensa, porque a gente sabe que essa alteração afeta muito a agricultura, a pecuária também. Então, a perspectiva de a subida de preço de alimentos, escassez de alguns alimentos, da nossa cesta básica. Então, a gente precisa acompanhar, como eu disse, né, informação é tudo. A Dávila estava falando sobre a importância do Maurício Bacelar, frente à Secretaria de Turismo da Bahia, com esse olhar sensível, esse reconhecimento que a Setur da Bahia tem tido para essa economia do mar, porque atinge muitos segmentos, né, Dávila? Muitos setores.
Exatamente. Elô, inclusive, tem uma questão importante que é sobre avistamento de baleia que você citou. Eu não sei se nós, né, se isso é uma coisa divulgada amplamente na Bahia, mas já aconteceu um acidente de avistamento de baleia em Santa Catarina. E isso fez com que o Estado barrasse o avistamento de baleias.
O barco parece que foi sem muita segurança, aproximou demais, né?
Exatamente.
Porque, gente, a gente está falando de mamíferos de toneladas, né? Não dá para sair de peito aberto, tem que sair seguro, com profissionais, né? E não dá para se aventurar.
Não dá. E aí o que acontece, né, que hoje o avistamento de baleia, ele representa uma atração muito grande para a economia azul da Bahia, né? Enquanto destinos como, sei lá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, né, transformam esse avistamento de baleia como uma indústria de alto valor agregado, né, possuindo condições extremamente excepcionais, até de mergulho com baleia, que eu acho que é um perigo. Mas todos os anos, Elô, a Bahia...
Eu não vou.
Né? Eu também não.
Eu fora. Nem me
convido. Elô, eu conheci na Praia do Forte um avistamento que é muito responsável, assim. Eu espero que a gente consiga fazer isso com todas as pessoas que fazem avistamento de baleia. Que é um avistamento com segurança, você tem até que olhar ela com 100 metros de distância... Tem que ter
a Associação Baleia Jubarte fazendo um trabalho extraordinário.
Extraordinário. Exato. Então, tem essa questão, né, de que aqui no litoral baiano, Maurício Bacelar vem falando isso, né, que as baianas de Ubarte que migram lá da Antártica para cá, elas são baianas, porque elas vêm para cá de fato para se acasalar e para reproduzir, né?
É.
Então, a gente tem a possibilidade de ver esses nascimentos dos filhotes, só que pensa aí, a mãe que está com o filhinho pequenininho, essa mãe, ela é uma leoa, ela é cuidadosa. Então, ela, algumas pessoas já tiveram barcos, veleiros, né? De maneira, claro que sem querer, foram coincidiram com essa baleia e chegaram até afundamentos, até inclusive na Bahia. Então, eu acho que é muito importante, né, você que tem sua embarcação, você que trabalha com turismo náutico, até você que escolhe fazer o avistamento de baleia, escolher uma empresa que está passando por esse processo de capacitação para a sua própria segurança, né? Porque realmente, Elô, se a gente ficar olhando para o horizonte, Salvador... Eu morava no Rio Vermelho, eu estava lavando a louça e a gente vê baleia, Lô. A gente Salvador é maravilhoso demais, né?
Elas sabem das coisas, né? Elas não... Um mergulho na Baía de Todos os Santos, quem vai perder isso? Você acha que baleia vai perder isso? Gente, é bom demais, né? A temperatura... E ela vem por conta da temperatura de nossas águas, né, Dávila?
Exatamente. Eu tive a alegria de conhecer o Banco de Abrolhos, né?
Eu também. Eu fui.
Conhecido como esse berçário das baleias jubartes no Atlântico Sul, né? Então, é uma concentração de baleias, mães e filhotes, que é uma coisa assim, incrível, que ainda não conhece, vale a pena. Tem saídas ali das
diárias.
Muito pertinho e você vê... uma quantidade de centenas de baleia. Mas
eu fui em Abrolhos num barco com biólogos, pesquisadores. Eu tive uma oportunidade singular de entender um pouco sobre esse cenário das baleias nas nossas águas. Né? Elas vêm em busca de alimentos, elas vêm em busca de temperatura para acasalar e para parir, literalmente. E elas ficam, de fato, elas cantam, é um negócio assim, o biólogo explicando, é uma coisa assim, é inesquecível, mas só com responsabilidade, com muita responsabilidade.
Muitas embarcações saem ali de caravelas, né, Lô? Mas para você que está de Salvador, olha o horizonte, elas estão chegando... E da Praia do Forte, então, você consegue ter uma proximidade que é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida, Elô, que é ver a baleia ali de perto. Eu não sei se você já viu.
Já?
Não, amiga.
Pulou do meu lado. Nossa senhora,
meu Deus!
É doido demais. Gente, é muito doido. Inesquecível. É inesquecível. E é, de fato, um produtaço para a atividade do turismo.
Mas quando
mas quando a gente fala em produto para a atividade do turismo, Dávila, aí eu quero ouvir o seu conhecimento sobre isso. A atividade do turismo, se não planejada, ela é extremamente cruel. Ela acaba com tudo, né? Uhum. Turismo sem planejamento, sem responsabilidade, destrói um destino. Eu digo aqui repetidamente que eu sou contra uma máxima do turismo que dizem que o turismo é uma indústria sem chaminé. Mentira, balela. É uma chaminé que, sem planejamento, polui pra caramba. Destrói um lugar. Como esse turismo tem sido trabalhado por esse segmento da economia do mar? Estamos acertando?
Elô, quando a gente fala de turismo, talvez o ouvinte aqui, é importante lembrar o que esse movimento das baleias, por exemplo, representa bilhões de dólares no mundo inteiro, tá? Porque ele movimenta a hospedagem, o restaurante, a marina, o transporte marítimo, os guias especializados, as fotos, o drone, o turismo científico, a educação ambiental, o comércio local.
Gastronomia, feira, o cara que dá fruta, que oferece, a bebida, tudo.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há várias embarcações que estão utilizando essa informação das baleias para poder trazer os turistas, porque como a gente está num período frio, as pessoas muitas vezes não vão sair de casa para contratar um serviço de passeio de barco. Aqui tá frio, deve estar uns 18 graus, mais ou menos. Tá gostosinho.
Gostosinho.
Mas Mas para a pessoa sair de casa para fazer um passeio, então, para não ficar esse período de baixa completamente, as pessoas estão divulgando isso que todo mundo quer ver, as baleias de perto. Então, para a gente que está na Bahia, é a hora da gente utilizar na baixa esse conteúdo para atrair venda. Então, a gente vai trazer aqui nesses programas também essas coisas para ajudar quem empreende aí nessa economia, né, Lu?
Nessa economia do mar. Ô, Dávila, eu queria que você passasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para a galera que está nos acompanhando, esse cenário da economia do mar. A gente falou aí agora, por exemplo, na saída de uma embarcação, o quanto de segmentos ela afeta, ela mexe, né? E pode, de fato, bem trabalhado, trazer muita qualidade de vida para as pessoas que trabalham nessa economia. Que cadeia é essa? Como isso está sendo trabalhado, por exemplo, no entorno da Bahia de Todos os Santos?
Elô, tem vários programas que estão falando sobre isso, né? A gente tem um dos cases assim, da economia azul mais importantes, por exemplo, é o Grupo Belov, né? O Grupo Belov, ele não só tem um grupo que tem toda a questão, né, portuária, mas também tem um museu que educa crianças, adultos, sobre a importância do mar. Tem um instituto que capacita, que faz cursos, você pode ser empregado fazendo aquela capacitação. Então, é uma visão 360 dessa economia azul. Então, é um exemplo, tá?
Um beijo, mas... Renata! Frente aí, lá ao Museu Aleixo Belov. E um beijo muito especial, porque você falou uma série de coisas muito oportunas. Mas, cara, esse lobo do mar chamado Aleixo Belov, esse cara, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Eu já li todos os livros do Aleixo Belov. Você que está nos acompanhando, eu indico, precisa ler. Que esse cara é um desbravador de mundo, é de uma coragem, é de uma sabedoria do mar, que eu acho que a gente não tem no mundo alguém como Aleixo. Eu acho que ele é único, né, Dávila?
É único, ele realmente é o ucraniano mais baiano e mais maravilhoso aí dos sete mares. E aí, Elô, o turismo, né, na verdade, de economia azul, ela abrange turismo costeiro e náutico, portos, logística, petróleo, gás offshore, indústria naval, pesca, agricultura, maricultura, que é essas ostras, camarões, né, os transportes hidroviários, os esportes náuticos, as pesquisas científicas, as energias renováveis offshore e também a biotecnologia marinha. Então, a gente possui tudo isso na Bahia, né? A gente tem dezenas de ilhas, estuários, manguezais, né? Portos importantes como Salvador, Aratu, Candeias, Ilhéus, né? E fora a biodiversidade costeira que nós temos na Bahia, que é incrível. Então, o mar produz muita geração de renda, Elô, e durante muitos anos, séculos, a gente teve virado as costas para o mar. E agora, nessa década dos oceanos que a gente está vivendo, que foi eleita pela ONU, a gente está olhando mais. E também a necessidade da gente conversar sobre a preservação também desses ecossistêmicos para as próximas gerações, né?
Dávila, eu queria tocar nesse tema mais profundamente com você, essa questão de sustentabilidade. Eu tenho uma experiência na minha trajetória profissional como repórter especializada em destinos para o turismo. Eu fiz uma travessia no Queen Elizabeth, um navio mega, né? O Queen Elizabeth tinha acabado de passar por uma reforma. Nós atravessamos de Londres, fizemos França, Londres, Londres, Nova York, o Atlântico Norte. E no meio do Atlântico Norte, nós enfrentamos um furacão. Louis, esse furacão. Passou por San Martín, destruiu San Martín. E eu vivi uma experiência muito traumática, porque ondas de 30 metros de altura, eu tenho um diploma de um navio mais perto do olho de um furacão. E nós chegamos bombeados ao porto de Nova York com um rombo na proa do navio de 8 metros quadrados. Foi uma experiência muito traumática mesmo. Eu fiquei uns 4 anos sem pisar em navio. Me chamava para navegar, eu não, tô fora. Eu não sei se hoje, se me chamar para atravessar o Atlântico Norte, se eu vou. Não sei. Porque, de fato, foi muito forte. É isso que acontece, né? De furacão, de terremoto. Quando a gente fala de sustentabilidade, sobre consciência dessa economia azul, essa economia do mar, a gente pode linkar, de fato, o comportamento humano a esse desequilíbrio da natureza?
Ai, Heloísa, essa pergunta sua, acho que tem tantas pessoas pensando. E acho que a gente só vai conseguir se a gente começar a parar de pensar e começar a fazer, sabe? Porque é o seguinte, a solução, ela parece que não tem solução, mas se a gente fizer um pouquinho, Elo, a gente começa. Mas você falou na última entrevista com o Eduardo Ataíde, que eu estava escutando, né, essa pergunta sobre a sustentabilidade e a economia azul. A gente já tem alguns cases na Bahia que são maravilhosos, Heloísa. Coral Vivo, projeto Coral Legal. Vivo, que tem o apoio da Petrobras, que atua na conservação de recifes, educação ambiental, que está lá em Arraial da Ajuda, a sede, que estava esses dias com exposição, rodando o Brasil inteiro, com pesquisa, formação de trabalhadores turísticos, né, dos locais, unindo ciência, turismo. Esse tipo de projeto a gente tem que colocar, divulgar, cada um fazer um pouquinho, que tem essa questão. A ICMBio faz um cuidado com as nossas Ilha de Abrolhos, por exemplo, uma unidade de conservação ali no sul da Bahia, né, que faz com que tenha um turismo sustentável e responsável daquele território, né? O projeto Baleia Jubarte, que também está na Praia do Forte, Caravelas, que é um dos exemplos de conservação que virou um ativo turístico, aí, educativo e econômico, né? Então, esses são cases. Só que a gente tem outras questões, né? Que aqui mesmo na Ilha Grande, eu tive a condição de fazer um turismo regenerativo, de verdade, né? De entrar num território que não tem água encanada, não tem luz abundante, e tudo que se leva de lixo você traz para fora, para a costa. Então, você tem um exercício do seu cuidado com água, com o que você está levando, que faz com que a gente tenha assim, um cuidado com aquele território. A gente, às vezes, precisa, né, Elô, fazer essa, estimular esse tipo de turismo regenerativo.
Educação, né, Dávila? Educação, né? A pessoa ter consciência que o lixo que você produz é de sua responsabilidade, né?
Sim, sim.
Elô, educar para isso.
O Elinho Magalhães, ele tem várias estratégias, que na verdade na Grécia a gente tem uma concentração muito grande de gente fazendo várias formas de turismo. Mas ele está falando que está tentando entrar no ar aqui, está vendo a gente, mas não está conseguindo entrar. Será que o Ivan tem que liberar ele, Elô?
Não sei. Ô Ivan, libera Hélio aí para a gente, se for você. Libera que o homem está em alto mar, no Mediterrâneo, na Grécia, meu filho. A gente precisa saber como é que os ventos sopram por lá. Veja aí se ele. Deixa eu ver se ele entra. Dávila, mas a gente fala assim de cada um fazer a sua parte, né? Essa coisa da economia do mar, sobre sustentabilidade, depende muito do indivíduo, né?
Sim, sim. Porque a gente durante muito tempo pensou só no turismo exploratório, né, Lu? Que é consumir, vender, fazer. Então, às vezes, você pode ir para um lugar e você não precisa. Aquela consciência de não precisar levar a conchinha. Por que que a gente estimula não levar a conchinha, gente? Porque aquela conchinha é o que vira areia. E aí, educar nossas crianças que não pode levar nada da praia, só memórias, né?
Só memórias.
Então, se a gente começa a fazer isso da educação, e aí, Elô, tem um programa Escola Azul que está atuando em algumas escolas, né, no Brasil, vai ter as semanas, né, através da Secretaria do Mar, está trazendo para a Ilha de Maré.
Dávila, só um minuto, eu estou recebendo uma mensagem aqui do Ivan do estúdio, pedir para o Hélio abrir o vídeo dele. para habilitar. Passa aí essa mensagem para ele, por favor. Mas essa coisa que você fala de educar as crianças é fundamental, porque a criança, principalmente aqui em Salvador, na Bahia, ela já sai, já deveria sair nadando, né? Pular do útero, quer dizer, ela já está nadando, mas continua, sair do útero, continuar a nadar pela Baía de Todos os Santos, a gente não tem essa educação.
É, por exemplo, na França, né, o Hélio vai trazer mais informações que eu aqui, mas na França, na cidade lá de La Rochelle, que é uma cidadezinha pequenininha, a gente soube que o caso é que o prefeito de La Rochelle começou a implementar as aulas de vela e de informação sobre os oceanos nas escolas municipais, as escolas públicas. Então, o senso de pertencimento dessa criança, o cuidado que ela tem, né, e também o nível de integração dela com o mar, faz com que esses adultos, eles se sintam mais próximos de permear essas profissões que a gente, né, vê, por exemplo, Heloísa é simples, tá? Vou trazer uma informação aqui para o ouvinte bem importante. Tem umas escolas de offshore que você vai trabalhar embarcado para pessoas que acabaram de se formar na graduação. Você faz 2 anos de especialização.
Estou ouvindo o navio dele apitar. Você está ouvindo? Tá ouvindo o navio? Bom, é ele lá.
Tá chegando.
Tá chegando. Navegue aí, venha.
Heloísa, essas pessoas que trabalham embarcadas, elas aqui no Rio de Janeiro, tá? Salário mínimo inicial, R$20.000. Tá? Então, se a gente começa a botar essas crianças, esses adolescentes, para desejarem esses cargos e essas vagas, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, né, tenham mais possibilidade de ingressarem nessa Amazônia Azul. Mas começa na criação, Elô.
Ô, Dávila, nós participamos de uma live, né? Aliás, eu quero muito agradecer esse convite que você me fez. Ela saiu, mas ela volta. Nessa live entraram vários profissionais e navegadores de vários lugares do Brasil e do exterior. E algumas colocações muito importantes acontecendo. Eu estou falando da live, né? A Juliana,
do Dia dos
por
Oceanos.
Do Dia dos Oceanos. A Juliana, por exemplo, que entrou lá da Itália com a gente. Juliana, né? Juliana?
Isso. Juliana Matias.
Matias.
Design de artes.
Ela falando aqui, assim, que o nível do investimento nessa economia do mar que nós fazemos ainda aqui no Brasil está muito aquém do que, por exemplo, o Japão coloca em prática. Ela falando sobre embarcações híbridas, elétricas, né? E falou sobre o design dos móveis dentro das embarcações, todas feitas a partir desse conceito de sustentabilidade. A gente está muito longe disso, hein, Dávila?
Elô, a gente realmente... É que nós somos um país mais novo, né, Elô? Só que essa economia oceânica, ela movimenta 2,6 trilhões de dólares no mundo, tá? Então é muito dinheiro, e a gente vai falando sobre essas opções aqui. Os oceanos, eles representam em torno de 5% do PIB mundial. E o Brasil ainda está engateando, mas a gente tem bons cases. A Wilson Sons, por exemplo, que faz esse grande controle dos portos. São bilhões de bens marítimos, né? Trilhões de serviços. Inclusive, a economia do mar, ela, no Brasil, ela representa uma proporção muito parecida com a do agronegócio. Né, que é cerca de 2 a 3 trilhões de dólares, então, de reais. Então, a gente tem uma economia muito importante que a gente vai falar aqui todas as sextas. Infelizmente, a gente não está conseguindo acesso...
Eu estou ouvindo o navio dele, eu estou ouvindo a embarcação dele apitar. Não está vindo, não, um ronco. É ele, o mar. Cadê esse homem, meu Deus?
Cadê? Ele está dizendo que...
Vem, Hélio. Ele está falando com você?
Será que tem algum telefone, Elô, que ele pode ligar?
Ah, deixa eu ver se Ivan me passa aqui um número e eu passo para você. Peraí, Ivan, me passa um número aí que ele possa ligar, por favor. Ô, Dávila, uma outra coisa que a live trouxe para mim, que eu desconhecia, peraí. Peraí. Vou passar para você.
Elô, e a quantidade de pontos de mergulho que a gente tem em Salvador, né? É uma coisa
é incrível.
A gente tem que chamar o pessoal do mergulho, porque às vezes as pessoas têm que ir lá para Fernando de Noronha ou ir para Brolhos. Tão longe, aqui a gente vai caminhando ali do Porto da Barra, tem uns 3 pontos de mergulho que é de fácil acesso, dá para fazer com snorkel. Então, mergulho também é uma oportunidade da economia azul aqui baiana bem importante.
Passei aí um número para você. Ô, Dávila, uma coisa que eu fiquei super preocupada, a gente está tentando, minha gente, o Hélio Magalhães, que é um tremendo profissional da navegação, experiente, um cara que singra aí os mares do mundo inteiro, essa visão que ele vai trazer do cenário dessa navegação. Ele está na Grécia, por exemplo, e eu vi lá, Dávila, iates, embarcações, escunas, meu Deus, trilhardárias, iates gregos assim, de um tamanho, e fica parado lá no porto, lá, quando o árabe vem, dá na telha de navegar, né? Vi esses iates não só na Grécia, mas também em Maiorca, estava lá esses iates gregos, trilhardários, né? E aqui a gente não vê isso. Quando é que a gente está caminhando para esse cenário, para esse investimento, para o porte dessa navegação mundial, Dávila?
A Grécia, né, é um dos mares mais antigos, o Hélio fala isso, né? E o país ele combina turismo costeiro, transporte marítimo, construção naval. Construção naval mesmo é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso aqui para a Bahia. Então, os cruzeiros, essas milhares de ilhas, né, que tem por lá, faz com que essa infraestrutura marítima seja altamente desenvolvida, Elô. Então, por isso, a Grécia aí é o segundo maior empregador da economia azul da União Europeia, tá?
Olha, ele está na linha. Peraí, Hélio Magalhães, navegador, que ventos sopram. Bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Ai, que delícia! Tudo bom? Por onde você anda? Conta pra gente.
Ontem à noite, nós chegamos aqui num país muito interessante, que é Montenegro. Estamos aqui numa marina e enxergando mais um país, né, que apostou no desenvolvimento do turismo náutico, né? E a gente vê o sucesso que é isso, né, nas marinas com barcos fabulosos, né, com uma marina fabulosa, com a movimentação incrível aqui do turismo náutico, né? E eu estava justamente pensando ontem nisso, dizendo que esse país não era nada há poucos anos atrás. Não tinha nada de náutico aqui. E hoje é um ícone, né? Um país pequeno, Montenegro é um país que está entre a Albânia e a Croácia, e é uma pujança, assim, por conta da decisão de investir nesse mercado, né, Dado? E a gente tem um ponto de partida muito adiante do que eles tinham aqui. Por exemplo, essa marina que eu estou, que é uma marina internacional, era uma base de construção de submarinos e navios de guerra. E eles transformaram isso aqui em uma coisa esplendorosa. Temos barcos aqui de 250 pés, 260 pés, barcos bilionários, né? E movimentando o mercado aqui, como a Dávila falou, de trilhões, né? Então, eu acho que o que falta para a gente é tão pouco para chegar nisso. O nosso ponto de partida, ele é tão, tão mais à frente do que foi o ponto de partida deles, e com certeza será em pouco tempo a gente tem condições de se transformar numa coisa igual ou maior que ele.
Qual o caminho para isso, Hélio?
Eu acho que o caminho assim, às vezes a gente olha, né, e acha, nós nunca vamos ter isso, né? E o caminho que eu vejo é o caminho da desburocratização, o principal caminho, é o caminho da desburocratização da implantação de marinas e do mercado náutico, sabe? porque a gente ainda tem um estigma de que as marinas causam impacto ambiental negativo na natureza, né? E eu estou há muitos anos, vamos dizer, 50 anos, e eu nunca vi uma marina morta, em que não existissem milhares de peixes, milhares de vida marinha de todos os tipos. E a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que desburocratizar isso e tornar isso mais fácil, porque os investimentos na costa brasileira, eles vão surgir na hora que a gente não tiver nenhum impedimento. Porque só de a gente acabar com os impedimentos e com os entraves, né, que a gente tem a nível de governo, sei lá como, e permitir que as empresas internacionais invistam no Brasil. E a gente chega nesse ponto aqui facilmente.
Hélio, infelizmente, eu preciso reagendar com você uma volta ao programa, porque eu tenho muito a te perguntar, nós temos muito a te ouvir. Mas eu queria deixar aqui logo uma indagação. Eu queria contextualizar a potencialidade da Bahia para o turismo náutico nesse cenário mundial. Aonde está a Bahia? Eu vou chamar o segundo break comercial. Não saia daí, eu volto em instantes com você. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A história da Igreja Católica no Brasil começa oficialmente em 1551. Nesse ano, o Papa Júlio III criou a Diocese de São Salvador da Bahia, a primeira do país. Até então, o território brasileiro dependia da Igreja em Portugal. Com essa decisão, o Brasil passou a ter, pela primeira vez, uma organização própria da fé. Salvador foi escolhida por ser a primeira capital e o principal centro da colônia. Ali, começou a estruturação da Igreja, com liderança, território e missão. Não era apenas um ato religioso. Era também um passo importante na formação da sociedade brasileira. Uma história que começa ali e continua até hoje.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta hoje com a nossa correspondente especialíssima sobre a economia do mar, Davi Laques, trazendo um convidado também mais do que especial, que é o Hélio Magalhães. Ele está lá em Montenegro, pelas praias maravilhosas do mar Adriático, montanhas espetaculares. Hélio, onde está a Bahia dentro desse cenário para a navegação mundial? Que potência somos ou que temos?
Olha, Luísa, o que eu percebo, né, através dos anos, eu comecei os meus guias, né, os primeiros guias que eu fiz foi sobre o litoral baiano, né, Eu comecei lá em Nova Viçosa, fiz Nova Viçosa até Porto Seguro, né? E depois até Itacaré, né? E por São Paulo e depois a Bahia Todos os Santos. E o que a gente tem no Brasil, que é incomparável com outros países, é o clima, né? A gente já sai de uma posição muito, muito à frente de todos os países, porque mesmo aqui em Montenegro, o inverno aqui não dá para navegar. Não dá para fazer nada, então tudo morre. O nosso potencial turístico, ele avança sobre as estações. Então, no nosso período de inverno maior, que é o que a gente está vivendo aí agora, você vai delejar dividindo em bermuda e camiseta, né? Enquanto que aqui o clima é horrível, né? Então não tem atividade nenhuma. Aqui tem uma alta estação que vai agora de junho a setembro, outubro, e depois para tudo. Né? Nosso potencial é o ano inteiro. Então, só para começar a entender um pouquinho o que o Brasil tem, o que a Bahia tem, especialmente, a gente já tem que se lembrar disso, né? Na minha opinião.
É, e eu concordo em gênero, número e grau. Hélio, nosso tempo terminou. Promete que você volta?
Prometo, eu tô aí na Bahia dia 30, eu tô aí.
Dia 30, tá? Né? Conta, como é que vai ser esse encontro?
Eu tô terminando as coisas no barco, a gente fez uma travessia de 1.100 milhas aqui agora, essa semana passada, e foi uma correria para chegar aqui ontem à noite, mas já tô de mala pronta aqui para pegar um voo em Roma para o Brasil, e de lá para a Bahia direto. Eu quero estar com vocês aí no dia 30, lá no Museu Náutico de Aleixo, para a gente conversar bastante sobre todos esses temas, viu? Estão levando bastante
Eu vou lá te dar um beijo, conhecer você pessoalmente, porque de história eu já conheço. Dávila, querida, que prazer tê-la aqui agora toda sexta-feira. Que programa gostoso, importante, oportuno, assertivo. Muito obrigada.
Obrigada a você, Elô. Obrigada a Hélio, que fez aí tripas coração para conseguir entrar aqui com a gente. Quem ficou com gostinho de saber mais, assim como eu e Elô, ele vamos nos encontrar lá no Museu do Mar, dia 30, terça-feira, às 15 horas. E o Hélio está fazendo uma lista VIP gratuita para quem entrar em contato com ele no Instagram dele. Então é só digitar ele, Magalhães, e mandar o nome que a gente vai botar na lista, tá? Até Oba. Hoje.
Me bota meu nome logo lá, viu? Pelo amor de Deus.
Tá, você é top one.
Gente, Hélio, querido, bons ventos, bom voo, bom
viagem. Muito obrigado.
Parabéns, desculpa. Né? Você é um craque. Muito obrigada.
Muito obrigado a você. Até logo.
Gente, sextou. Excelente final de semana. Segunda-feira eu te espero aqui para mais uma viagem com o programa Passaporte. Beijo. Até segunda. Beijo,
a Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Amiga de fé, 106,7.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
O São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano e é de Nazaré que ecoa a essência que sustentou a entrega do Bonfim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excelsior da Bahia. Da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bonfim.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 26 de junho, da 12ª semana do tempo.